no Ar, um podcast da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
Olá, este é o podcast Filarmônica no Ar, um programa realizado pelo Instituto Cultural Filarmônica. Esta temporada tem o oferecimento da Aliança Energia. Neste ano, estamos fazendo uma viagem sonora pela história da orquestra. Eu sou Rafael Alberto, percussionista principal da Filarmônica.
E eu sou Ana Kobayashi, arquivista da orquestra, e estaremos juntos com vocês conduzindo esta jornada. No primeiro episódio desta temporada, falamos sobre a orquestra barroca. Tivemos como convidado Paulo Castanha, que nos explicou os motivos que levaram ao surgimento da orquestra no início do século XVII, comparando com as práticas musicais anteriores do período renascentista. Aprendemos também sobre os gêneros musicais mais utilizados na época, que eram as suítes, concertos, sinfonias e aberturas. E também falamos de alguns compositores representativos da época, como Lully, Bach, Handel e Vivaldi.
Mas, como as transições nunca acontecem de repente, antes de chegarmos ao classicismo, iremos falar neste encontro sobre a orquestra pré-clássica, um período transitório marcado por importantes acontecimentos para o desenvolvimento da orquestra. E para nos ajudar, teremos como convidado Celso Antunes, que é regente e professor da Escola Superior de Música de Genebra. Celso, seja bem-vindo ao podcast Filarmônica no Ar. Muito obrigado pela sua presença.
Prazer imenso. Não há o que agradecer.
Bem, o nosso tema de hoje é a orquestra pré-clássica. Ela acontece em um período transitório que já anunciava o classicismo de Mozart e Haydn, mas que ainda convivia com o barroco de Bach e Handel. Então, Celso, para iniciarmos a nossa conversa, você poderia nos explicar qual que é o período em que este pré-classicismo acontece e como que era a música produzida?
Olha, Rafael, essa mudança aconteceu basicamente para emoldurar o processo de mudança durante o século XVIII até o início do século XIX. Então, mesmo o início do século XVIII é um período importante para esse período transitório. Então, acho que é importante enumerar os estilos de música vigentes no período. Nós temos um estilo estrito, polifônico, que tem a sua combinação em Bach e Handel, mas é basicamente um período em que a música orquestral ainda obedecia a certos princípios de como polifonia. É o chamado período estrito. Mais ou menos nesta intersecção da metade do século XVIII para frente, nós podemos observar o desenvolvimento de dois estilos bastante semelhantes, mas com diferenças internas bastante consideráveis. O assim chamado estilo Empfindsamer, como a gente chama em alemão, o estilo sentimental, por assim dizer, que tem origem em certos compositores do norte da Alemanha, que tem base, como todo o processo histórico musical da época, tem uma certa ligação com a literatura, o que os autores do período na literatura chamavam de Sturm und Drang, se manifestou nesses compositores do assim chamado estilo sentimental, né, que eram obras que tinham um caráter mais emocional, mais subjetivo, quase, por assim dizer, e muito musicalmente muito diferente do estilo polifônico, já tendendo para uma homofonia maior, para princípios harmônicos mais acentuados. E o terceiro estilo que nós vamos ver se desenvolver praticamente paralelamente a esse estilo sentimental é o estilo galante, que tinha certas características de uma cantabilidade, de uma certa italianità, uma certa ligação com o princípio melódico, por assim dizer, e que foi muito importante para a sedimentação daquilo que nós chamamos de estilo clássico. que nós veremos mais para frente, né? Então, nesses três estilos, a gente enquadra durante o século XVIII esse período fluido, muito, muito fluido, de formação da música orquestral, que culmina no período clássico, tá certo? No assim chamado período clássico.
E aproveitando o momento de contextualizações, vamos ao nosso quadro. Situe-se!
Olá, sou José Soares, regente assistente da Filarmônica, e eu estou aqui para trazer um pouco de história para ajudar você a compreender melhor os períodos. Nós entramos em um novo período histórico composto por ideias que buscam a harmonia, o equilíbrio e a razão. O movimento iluminista e seus pensadores como Rousseau, Voltaire ou Montesquieu é responsável por propor, de forma geral, uma visão humanista que será a semente para grandes mudanças nas esferas de poder do mundo ocidental. Mas essa transformação não ocorre só no campo intelectual. Com berço na Inglaterra, a primeira revolução industrial será o primeiro passo para um novo curso na história das relações político-econômicas. Na literatura, a trajetória de Goethe abre as fronteiras da cultura poética não só do seu tempo, mas forma uma das bases para o que virá a ser o romantismo no século XIX. As artes visuais contam com um novo movimento, o rococó, caracterizado por afrescos e ornamentações que a gente pode ver dentre muitos lugares nas igrejas de Ouro Preto, antiga Vila Rica. E nós não podemos deixar de falar sobre essa cidade que naquela época havia se tornado capital da Capitania das Minas Gerais, uma das fontes mais preciosas da coroa portuguesa. E dentro desse período, conhecido como Febre do Ouro, essa sociedade mineradora deixou a sua marca através de muitos legados, como, por exemplo, com as esculturas de um tal de Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, ou na construção da primeira e mais antiga Casa de Ópera da América do Sul, hoje Casa de Ópera de Ouro Preto. Não é à toa que, por esses aspectos e muitos outros, não é nada mais justo do que chamar este período parte do Século das Luzes. Bom, sem mais delongas, nos vemos nos próximos episódios com mais histórias.
Celso, e agora trazendo o assunto para o tema dessa temporada do Filarmônica no Ar, que é a orquestra em si, como que eram as formações utilizadas nessa época?
Se nós começarmos a falar do tamanho das orquestras e da formação das orquestras nesse período, nós vamos ver que não há um padrão, ou seja, tudo dependia das circunstâncias, dependia de razões econômicas, às vezes, da quantidade de músicos disponíveis, do tamanho das salas, que ainda não eram salas de concerto, tudo isso era muito variável, não havia um padrão ainda nesse período fluido, assim chamado pré-clássico, tá certo? Existe um manual do Joseph Joachim Quantz, que é um grande flautista do período, que é fundamental a leitura para quem quer entender o que acontecia naquela época. É um livro de 1752, que chama Recomendações para como se tocar bem a flauta traversa, traversier. Então, ele dentro dessas recomendações, ele fala das formações orquestrais à disposição naquela época. Então, ele fala desde formação que vai de quatro violinos, uma viola, um violoncelo, um contrabaixo, cêmbalo, cravo, até formações de 12 violinos, 3 violas, 4 violoncelos, 4 contrabaixos, 4 oboés, 4 flautas, 2 cravos. Ou seja, você nota por aí já que no meio do século XVIII, 1752, as variações eram bastante, bastante grandes. Outra coisa a se considerar é que não havia a edição de partituras, de partituras completas. As edições eram feitas por partes. A primeira partitura completa, que a gente conhece hoje como partitura completa de regência, por assim dizer, né, remonta ao ano de 1801, em Paris. Ou seja, já no início do século XIX, até lá não havia. Você vai encontrar casos de muitos frontispícios de obras editadas, as partes editadas. Por exemplo, tem uma edição famosa de sinfonias do Karl Stamitz, aquele compositor alemão cujo concerto para clarinete é famosíssimo até hoje, né? Que é assim, se o senhor estiver interessado, nós temos o material compreende partes para cordas, mas se houver interesse em partes para sopro, por favor, contactar a Ópera de Paris. O copista da Ópera de Paris. Está lá no frontispício do material escrito. Se houver interesse na parte de sopros, veja só. Né? O que quer dizer isso? Que os sopros poderiam ser incorporados ou não. Né? Então, a fluidez desse período realmente é muito interessante.
Esta é a Sinfonia em Sol Maior, número 4, opus 13, de Karl Stamitz, que viveu de 1745 a 1801. O seu estilo já é bastante próximo do que veio a ser conhecido como estilo galante. Você está ouvindo o Filarmônica no Ar, uma realização do Instituto Cultural Filarmônica. Esta temporada conta com o oferecimento da Aliança Energia, uma empresa que acredita que a arte é a energia que transforma o mundo.
Esta temporada tem o mesmo tema da série Fora de Série, que ao longo dos seus concertos vai contar a história da orquestra no tempo. O concerto sobre a orquestra pré-clássica foi suspenso por causa da pandemia, mas o nosso podcast continuará a contar essa história.
Acesse também a nossa linha do tempo e nossa playlist. Nelas, você poderá compreender em forma de imagem e som tudo o que estamos falando aqui. Os links estão na descrição deste podcast.
E agora, voltamos a falar com Celso Antunes sobre a orquestra pré-clássica. Celso, a forma como a música orquestral era feita na corte da cidade de Mannheim aparentemente fascinava todos os compositores da época. Liderados por Johann Stamitz, entre outros, eles usavam uma técnica orquestral, por assim dizer, que veio a ser chamada de Escola de Mannheim. Qual a importância desse compositor e desses músicos para o desenvolvimento da orquestra?
Não, eu diria, sem o menor medo de errar, que o que se produzia em Mannheim, que é uma cidade pequena aqui ao sul de Colônia, perto daqui de Colônia, entre Colônia e Stuttgart, poderia ser comparado ao que a Filarmônica de Berlim e a Filarmônica de Viena são hoje, entendeu? São parâmetros. Então, no caso, a Orquestra de Mannheim, na verdade, não era conhecida como orquestra, né? era conhecida como Kapelle, uma banda quase, mal traduzindo. E eles eram de uma virtuosidade de que nós temos registros pelo próprio Mozart, né? Que ficavam fascinados com o nível de perfeição e de homogeneidade que havia naquela orquestra, já naquela época. Né? E veja, nós estamos falando do início do século XVIII. Né? Stamitz nasceu em 17, morreu em 1801. Quer dizer, ele estava compondo para essa orquestra em Mannheim na metade do século XVIII. Só que nós temos registros de início do século XVIII falando dessa orquestra, e, por exemplo, com a inclusão de clarinetes em 720. Ou seja, a situação de vanguarda dessa orquestra, de vanguarda qualitativa e mesmo do ponto de vista instrumental, era evidente, né? já desde o início do século. Mas há outros compositores, a gente precisa lembrar do período, do que se chama do período pré-clássico. Começando por Händel, naturalmente, Telemann, Quantz, Carl Friedrich Emanuel Bach, Stamitz já falou, Johann Christian Bach, até culminar em Haydn e Mozart.
E você consegue determinar um momento específico em que o classicismo efetivamente começou?
Realmente é difícil estabelecer uma data específica. Se você considerar que Mozart, apesar de nascido em 56, morreu em 791, ou seja, antes do fim do século, e Haydn era mais velho, nasceu em 732 e morreu em 1809, ou seja, no início do século XIX, fica difícil estabelecer, porque esses dois compositores são compositores que efetivamente sedimentaram o que se chama de período clássico, se convencionou chamar de período clássico. Mas eles são, há uma intersecção aí, entendeu? Então, é muito difícil falar de uma data, né? Uhum. Eu proponho sempre que a gente tenha em mente que Bach morreu em 750. Haydn já estava vivo. Era um menino, mas já estava vivo. Mozart nasceu 6 anos depois da morte de Bach. E Mozart morreu bem antes de Haydn, apesar de bem mais novo do que Haydn. Ele morreu em 91 e Haydn em 809. Ou seja, é como um líquido que vai se espalhando e vai se sedimentando no fundo da garrafa, entendeu? Fica difícil você estabelecer quando exatamente, qual foi o clique. Houve vários cliques.
Escutando aqui você falar, eu fiz uma analogia na minha cabeça com o encontro das águas, em que o Rio Negro e os Solimões, quando se juntam, demoram a se misturar e é difícil dizer quando que isso acontece, né?
Boa comparação, exatamente. É muito difícil você dizer o que quando começa a pororoca, quando começa... onde é que está o mar, onde é que está o rio?
Bem, mas pelo menos podemos afirmar que o auge do classicismo se dá com Mozart e Haydn, certo?
Isso sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. E não esquecendo do Beethoven, do período inicial, porque é como dizia o Kusevitsky, né? Beethoven recebeu Mozart através das mãos de Haydn, ou seja... O próprio Beethoven inicial, do período inicial, deve muito ao que se chamou de período clássico, tá certo?
Mas isso é um papo para o nosso próximo episódio sobre a orquestra clássica.
Você está ouvindo a Sinfonia em Ré Maior G490 de Luigi Boccherini, compositor e violoncelista que viveu entre os anos de 1743 e 1805. Seu estilo também já demonstrava a leveza do período clássico, que, como vimos, estava em franco processo fluido de estabelecimento.
Celso, o nosso papo foi ótimo e muito esclarecedor, mas é uma pena que tenha chegado ao fim. Muito obrigado por ter compartilhado seu conhecimento com a gente.
Eu é que agradeço e eu acho a iniciativa de vocês, reitero, extremamente válida e mando, fica aqui o meu grande abraço a todos os amigos aí de Minas Gerais e todos os colegas da orquestra, ao Fábio, que é uma pessoa que eu tenho uma consideração muito especial por ele, e todo mundo por aí, um grande, grande abraço e vamos esperar que a gente possa se rever e se abraçar fisicamente logo.
Filarmônica Responde.
Antes de encerrarmos o nosso episódio, vamos a este quadro que nos acompanhará durante toda esta temporada. Nele, nossos convidados, regentes e instrumentistas responderão às suas dúvidas sobre a música de concerto enviadas para o nosso e-mail.
Para este episódio, nossos ouvintes enviaram várias perguntas relacionadas ao barroco musical no Brasil, especialmente aqui em Minas Gerais. Então, pedimos ao Arnon Oliveira, professor da Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais, para que nos esclareça como as coisas aconteceram por aqui.
Então, baseado sobretudo no patrimônio de arquitetura que foi construído em Minas Gerais no século XVIII, sobretudo, se cria uma ideia de que todas as artes desenvolvidas naquele período são barrocas, e isso vem daquela nomenclatura utilizada por todos, que é o chamado barroco mineiro. No caso da música, isso é bastante diferente, e aí nós temos que pensar em Portugal no século XVIII, quando na primeira metade ele tem um rei que é um rei mecenas, Dom João V, que governa o país e desenvolve as artes sobremaneira. No caso da música, ele se baseia em 3 pilares. Ele contrata compositores de fora de Portugal, ele cria escolas em associações religiosas para que houvesse um desenvolvimento dos músicos em Portugal E os melhores alunos músicos são enviados à Itália para estudarem. Isso faz com que Portugal, ao longo do século XVIII, tenha a segunda maior capela musical do seu tempo, só perdendo para os músicos italianos. Então, pensando em Minas Gerais como um lugar que vai ter uma grande quantidade de ouro, que atrai muitas pessoas de fora, e aí existem anotações que dizem que mais ou menos um terço da população de Portugal migrou para o Brasil naquele século, é fácil entender que muitos desses músicos, padres, sobretudo, vieram para Minas Gerais e aqui estabeleceram uma maneira de ensinar do estilo mestre-discípulos. E aí pensamos que muitos desses padres chegaram aqui e tiveram filhos também. E esses padres e esses músicos criaram aqui uma tradição de músicos pardos com o passar do tempo, que fez algo que é romanticamente contado como músicos que são excepcionais, mas na verdade isso foi um ensinamento passado daquilo que foi criado em Portugal para os novos músicos brasileiros. E essa música, na essência, ela tem uma maneira, uma estilística pré-clássica. Ela tende para a nova linguagem que, para nós, poderíamos ter como exemplo músicos como Telemann, Carl Philipp Emanuel Bach, até chegar em Johann Christian Bach, e Vivaldi, sobretudo. Então, esses músicos serão, na segunda metade, geradores de grandes nomes como Lobo de Mesquita, Manuel Dias de Oliveira e aqueles que chegam até um pré-romantismo, como é o caso do João de Deus de Castro Lobo, que, na minha opinião, é uma figura genial dentro da música brasileira.
Este foi o Filarmônica Responde. Envie sua pergunta para o e-mail contato@filarmonica.art.br. A próxima pode ser a sua. Estamos ouvindo a Abertura Zemira, composta em 1803 pelo compositor brasileiro José Maurício Nunes Garcia. Ele viveu entre os anos de 1767 e 1830 no Rio de Janeiro. Esta abertura caracteriza-se por sua dramaticidade, pedindo inclusive efeitos sonoplásticos de relâmpagos e trovoadas.
Este episódio está chegando ao fim. Siga o Filarmônica no ar na plataforma de podcasts de sua preferência. Assim, você será notificado sobre os lançamentos e ficará conectado com a gente. Aliás, no nosso próximo encontro, vamos falar da Orquestra Clássica e o nosso convidado será o regente Ilo Carriel.
Enquanto você aguarda o próximo episódio da Orquestra no Tempo, escute as temporadas anteriores do nosso podcast para aumentar o seu conhecimento sobre o mundo da orquestra. Temos as temporadas Encontros na Música e Formas Musicais. E caso não tenha escutado o episódio anterior, corra lá para ouvir.
O papo foi bom, não foi? Acesse a nossa linha do tempo e nossa playlist para ouvir obras do período pré-clássico e entender melhor essa história. Você encontra os links na descrição desse podcast.
A programação completa da Filarmônica você encontra no nosso site, filarmônica.art.br. E para ficar por dentro de tudo o que a gente faz, é só seguir o @filarmonicamg no Facebook e Instagram. Até breve!
Neste episódio, ouvimos trechos da Sinfonia Concertante para Violino e Violoncelo em Lá Maior, de Johann Christian Bach, executada pela The Hanover Band e regida por Anthony Halstead. Sinfonia em Sol Maior, número 4, Opus 13, de Carl Stamitz, executada por The London Mozart Players e regida por Matthias Baumert. Sinfonia número 1, em Ré Maior, G490, de Luigi Boccherini, executada pela Academia de Câmara Alemã e regida por Johannes Goritzky. E Abertura Zemira, de José Maurício Nunes Garcia, executada pela Orquestra Vox Brasiliensis e regida por Ricardo Canji.
Este foi o Filarmônica no Ar, roteiro e apresentação de Rafael Alberto e finalização de som de Ariel Henrique, participação de Ana Kobayashi, José Soares e Arnon Oliveira. O convidado deste episódio foi Celso Antunes. Esta temporada do podcast Filarmônica no Ar é apresentada pelo Ministério do Turismo, Governo de Minas Gerais e Aliança Energia por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Realização: Instituto Cultural Filarmônica, Secretaria Estadual de Cultura e Turismo, Governo do Estado de Minas Gerais, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.